O Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Caminho, Verdade e Vida, lançado em 1948, nos propõe profunda reflexão sobre os chamados textos sagrados, esclarecendo a importância e o significado de Jesus para o planeta Terra. Pela web Rádio Verdade e Luz, a partir de agora, Caminho, Verdade e Vida.
E agora, querido ouvinte, pela sua web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto, São Paulo, eu, João Boreço, trago para vocês o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Hoje teremos como base a lição de número 98, que tem como título Capas. Todas as lições desse livro, elas vêm precedidas de uma citação. Esta está em Marcos, capítulo 10, versículo 50, e diz assim: E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Caro ouvinte, temos muitas capas que nos impedem de se aproximar do mestre amigo. Até dos seus mensageiros, elas nos afastam. Nossos melindres, nossa incapacidade de perceber o mal que fazemos ao outro, tudo o que não harmoniza com a natureza humana desse planeta, nos afastam até de quem temos muita afeição. Não é que sejamos maus, é que ainda alimentamos em nós um grande mal, o egoísmo. A capa mais espessa e pesada que levamos grudada, grudada mesmo em nós. Precisamos nos desfazer das capas mundanas enquanto temos tempo, pois a escolha está próxima. Sejamos que nem o cego de Jericó. Se queremos ser beneficiados por Jesus, esqueçamos de nós mesmos e deixemos Ele agir por nós. O conhecimento de seus ensinos deve penetrar em nosso íntimo, pois nos protege de mágoas descabidas, de tristezas desnecessárias, de decepções e ingratidões comuns a todos nós. A vida é curta, todos dizem, sem se ater da eternidade, que é a verdadeira vida, a espiritual. Podemos comparar a vida física como um rio que desemboca no mar. Quem sai do rio, sem o devido preparo, se perde na imensidão que é o mar. Que possamos aproveitar a passagem do Cristo em nossa vida pelo conhecimento de seus ensinamentos teórico-práticos que já adquirimos através da doutrina espírita que abraçamos, que nada mais é que sua boa nova rediviva em nossos corações e assim nos tornamos mais leves, destituídos das capas que carregamos sobre nós há séculos, como se fossem um apêndice natural de nosso corpo. E a lição de hoje, ela nos leva à reflexão a respeito do egoísmo. E a doutrina espírita nos ensina que o egoísmo é a matriz de todos os males do homem. O ser egoísta coloca sempre seus interesses, opiniões, desejos em primeiro lugar, além de ser ciumento, invejoso e insatisfeito. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Respondem os amigos espirituais: Temos falado muitas vezes o egoísmo, daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há o egoísmo. Por mais que o combata, não acabará com ele, enquanto não atacar o mal pela raiz, enquanto não houver destruído a causa. Visem, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve retirar do seu coração todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. E os espíritos superiores nos dizem que o egoísmo é o que de pior existe no homem. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito que o egoísmo é considerado a chaga da humanidade, e ainda que deve desaparecer da terra, já que impede o nosso progresso moral. E continuam nos dizendo os amigos espirituais: o egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem, porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer aos outros. Que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. Todos sabem que o egoísmo está ligado com a insegurança, com o orgulho e com o melindre, já que o indivíduo tem o ensejo de ser melhor em tudo. Carlos Signe, no programa A Caminho da Luz, na Rádio Boa Nova, disse que o mal reside em todas as questões, seja política, familiar, social. Qual é esta questão? O egoísmo. Quando as pessoas não forem mais egoístas, não vamos mais discutir questões políticas, justiças e injustiças, conclui Carlos Signe. Já Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos apresenta a seguinte passagem: o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material, e sobretudo com a compreensão que o Espiritismo vos faculta do vosso estado futuro real e não desfigurando por ficções alegóricas. Quando bem compreendido, se houver identificado com os costumes e crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos e as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Destruindo essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo, conclui Kardec. E a doutrina espírita nos ensina também que o egoísmo é o oposto da caridade, já que um ser egoísta jamais será caridoso, ou seja, jamais irá pensar no próximo. Por isso, enquanto o egoísmo prevalecer, haverá cada vez menos conquistas. De acordo com Soraya Assumi, no programa Caminho da Luz, ainda na Rádio Boa Nova, é possível combater e vencer o egoísmo. Temos um longo percurso pela frente, mas depende do empenho de cada um. Quem muda somos nós e não o mundo. É nossa responsabilidade fazer o mundo que a gente quer e participar cada vez mais de forma ativa em prol de um bem comum. Diante dessas informações, conferimos dicas de como combater o egoísmo com desapego, autoconhecimento, autoanálise, vencendo o medo e o orgulho, aceitando críticas, sendo grato a tudo, lembrando que tudo que é supérfluo não compensa. Por isso, retire o egoísmo de seu coração, estudando o Evangelho e praticando os ensinamentos de Jesus. Caro ouvinte, podemos dizer que todo mal deriva do egoísmo. O interesse individual é a demonstração da continuação de nossa animalidade. A humanidade começa no homem com o desinteresse. Três viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome e um deles foi comprar-lhes comida. No caminho pensou: Por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si sua parte. Quando voltou, assassinaram-no e comeram a comida envenenada. Resultado, também morreram. O belo resumo desse conto oriental expressa com fidelidade o resultado invariável das ações egoístas. Tragédias, sofrimentos e lágrimas para todos os envolvidos. Na terra, onde predomina o egoísmo, ações dessa natureza multiplicam infinitas vezes as consequências do mal. Daí, tantos sofrimentos, tantas lágrimas derramadas neste planeta. E a doutrina espírita, com o objetivo de educar o ser humano, esclarece-nos que o mal não cessa com a morte física das personagens. Seus desdobramentos são dolorosos, seja no plano espiritual inferior, onde sofremos as consequências de nossos atos, entre os quais o ódio e a perseguição dos próprios desafetos, seja nas reencarnações penosas, mas reparadoras, que se seguirão aos atos desequilibrados, às vezes ao longo de milênios. E para nos esclarecer, ela não poupa o egoísmo e suas sequelas. Os espíritos censuram o egoísmo e não deixam dúvidas quanto à sua força maléfica. Falamos mais uma vez que o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto.
Olá! A Livraria Verdade e Luz reabriu. Nosso endereço, Rua General Osório 658, Praça Carlos Gomes, em Ribeirão Preto. Horário de atendimento, das 9 às 13, das 14 às 16 horas. Atendemos também pelo WhatsApp 16 9 2000 3870, com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você.
Estudando o livro Fonte Viva, de Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Fonte Viva, diariamente às 9 horas da manhã. Somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz. O Espiritismo ao alcance de todos. Web Rádio Verdade e Luz. A sua rádio espírita.
Voltamos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estamos tendo como base a lição de número 98, que tem como título Capas. E nós estávamos falando que os espíritos censuram o egoísmo e não deixam dúvidas quanto à sua força maléfica. Falamos mais uma vez que o egoísmo, esta chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, porque impede o seu progresso moral. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, sua força, sua coragem. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo que de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrenas. E é a esse antagonismo entre caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda a ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Orgulho e egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Antevendo-o profeticamente, o somatório do egoísmo de gerações, autores encarnados e desencarnados, assinalaram, infelizmente, com justas razões, que não haveria descanso, que não haveria segurança para a raça humana com o predomínio do egoísmo nos corações. O egoísmo é a negação da caridade, e sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Falamos mais, não haverá segurança. Com o orgulho e o egoísmo que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calçarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social, enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas desigualdades, a fim de cada um participar pela medida de seus méritos e de seu trabalho do bem-estar de todos. Não pode haver paz nem harmonia sem justiça. E Allan Kardec prescreve o remédio contra esse mal terrível e diz assim: para que os homens vivam na terra como irmãos, não basta se lhe deem lições de moral. Importa destruir as causas de antagonismo, atacar a raiz do mal, o orgulho e o egoísmo. O homem procura as causas de seus males a fim de remediá-los. Quando compreenderem bem que o egoísmo é uma das causas a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada instante o magoam, que leva à perturbação a todas as relações sociais, provoca as dissensões, destrói a confiança, obrigando-o a manter-se constantemente na defensiva contra o seu vizinho. Enfim, a causa que faz do amigo um inimigo. Então ele compreenderá também que esse vício é incompatível com sua própria felicidade e, acrescentamos, né, com sua própria segurança. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade é a fonte de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, conclui Kardec. E a mentora Joana de Ângeles indica o egoísmo claramente como causador das misérias humanas, das quais a Terra atual anda farta de exemplos, e nos diz: enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença, a aflição do ao próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos, a identificação com o bem e o amor, a caridade e ao sacrifício. Os ensinos nos alertam, clara e didaticamente, que o mal supremo se encontra em nosso íntimo e se chama egoísmo. É tempo de atacarmos pela raiz, extirpando-o de nossos corações. Isto requer vigilância, autoexame, meditação e ações concretas no dia a dia para edificarmos o bem em nossas vidas, transformando-nos a pouco e pouco para melhor, conclui Joana de Ângeles. E os males da sociedade derivam do egoísmo dos indivíduos. Desde o início da civilização, quando o homem começou a se organizar em grupos maiores, superando os regimes tribais, códigos e normas de conduta, tentam organizar a vida em sociedade. A lei de Talião proposta por Moisés, o famoso olho por olho, dente por dente, embora possa nos parecer primitivo, foi um grande avanço para a época. Seus primeiros indícios são anteriores a Moisés. Estavam expressos no Código de Hammurabi, de 1780 a.C., no reino da Babilônia. Ela impedia que se fizesse justiça com as próprias mãos. Egoísmo em sociedade. Antigamente, vigorava a vingança até as últimas consequências. Se alguém arrancava um olho do inimigo, os parentes destes fariam vingança. Se pudessem, matariam quem arrancou o olho, matariam as crianças, estuprariam as mulheres da família, saqueariam as suas aldeias e, por fim, colocariam fogo em tudo. Essa era a regra da época. Então, a lei de Talião, ao limitar o objetivo da vingança ao estritamente lesado, representou uma inovação digna de admiração. Sem falar que ela simboliza a lei de causa e efeito, a qual Jesus acrescentou a lei de amor. No decorrer dos séculos, muitas legislações funcionaram, muitos regimes dirigiram aos homens, muitos costumes surgiram e desapareceram sem deixar vestígios. Hoje, vivenciamos no Brasil o que se convencionou chamar de democracia, e novas leis surgem a toda hora tentando melhorar a vida em sociedade. É claro que precisamos de leis e que algumas leis representam avanços indiscutíveis, mas não se acaba com o egoísmo por decreto. A preocupação exacerbada com os próprios interesses faz com que qualquer coisa ou pessoa que contrarie esses interesses se torne um estorvo a ser eliminado. Pode-se fazer leis para defender minorias, pode-se fazer leis para garantir a ordem, pode-se fazer leis para salvaguardar direitos econômicos, mas não há lei possível para acabar com o egoísmo pessoal, ou de classe, ou também de família. O egoísta pessoal se acha um ser especial, uma divindade não reconhecida, uma celebridade oculta no meio da plebe. Quer tudo para si, exige privilégios e badalações. Não lhe passa na cabeça que os outros têm interesses e desejos e sentimentos que devam ser respeitados. Um egoísta de classe tem convicção de que o grupo a que pertence é o único correto, o único que tem direitos inegáveis. Seja um grupo religioso, político ou profissional, ele esquece que existem inúmeros outros grupos que compõem a sociedade, com pensamentos e posicionamentos legítimos e responsáveis. Ele ignora que os grupos são formados por indivíduos como ele, com sentimentos, anseios e ideais como ele. O egoísta de família preserva uma espécie de mania de casta. Pensa que sua família é melhor e mais nobre do que as outras, que um sangue especial corre em suas veias. Seus membros familiares merecem tudo. Se há divergência com outras pessoas, certamente os seus familiares têm sempre razão. Não cogita a hipótese de que seus filhos estejam errados, ou que seus pais sejam desonestos, ou que existem famílias mais especiais que a sua. Todos os males que assolam a humanidade, todas as pequenas e grandes misérias da sociedade se devem ao egoísmo. A criminalidade que gera insegurança, os acidentes de trânsito, a corrupção, as tragédias passionais, os enganos, as maledicências, as desonestidades. Há leis para cuidar do trânsito, mas não para fazer os motoristas se respeitarem uns aos outros. Há leis para coibir a corrupção, mas não se pode legislar sobre o caráter e os princípios morais. Há leis prevendo infrações e respectivas punições para todas as áreas da sociedade. Agora, a base da legislação do futuro é o Evangelho, e Emmanuel se refere aos Evangelhos como código de justiça e de amor, que são a base da legislação do futuro. Voltaremos ao nosso estudo após um breve intervalo.
Você está ouvindo a Web Rádio Verdade e Luz, um oferecimento da USE, União das Sociedades Espíritas, Intermunicipal de Ribeirão Preto. Estudando o livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier. Ouça o programa Caminho, Verdade e Vida, diariamente às 10 horas da manhã, somente aqui na nossa Web Rádio Verdade e Luz, o Espiritismo ao alcance de todos. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois deixe a receita aos cuidados da Droga Mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a seção de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975. WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento. Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.
Voltamos ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje nós estamos tendo como base a lição de número 98, que tem como título Capas. E nós estávamos dizendo que a base da legislação do futuro é o Evangelho. Emmanuel se refere aos Evangelhos como códigos de justiça e de amor que são a base da legislação do futuro. É imprescindível zelar pela sociedade. Mas há idealistas, agnósticos, que acreditam que as leis conseguirão um dia transformar a sociedade. Ficam em busca da lei ideal. Fazem testes e mais testes, falando sobre a banalização do mal, tentando entender a sociedade. Não há como entender a sociedade sem entender os indivíduos. A sociedade é composta de indivíduos. O composto não pode ser melhor do que a soma total dos seus componentes. Buscam causas na história. E a causa da sociedade pode estar na história, mas só reconhecendo a reencarnação para compreender que nós mesmos, em outras existências, escrevemos a história. Nós somos a causa de nós mesmos. E, caro ouvinte, bastará examinar os graves conflitos da humanidade, suas guerras e distorções, e será fácil constatar que os espíritos tinham razão quando apontaram que o mais radical dos vícios é o egoísmo, e que dele deriva todo o mal. No entanto, convém fazer uma distinção entre ego e egoísmo. O ego é o centro da consciência, parte importante do psiquismo para a afirmação de identidade. É através do ego que o self, a totalidade do ser, a alma, se realiza. O papel do ego deve ser o de mordomo da totalidade da qual ele faz parte. O grande problema é quando confundimos essa parte pequena com a totalidade. E a nossa vida passa a ser uma vida de louvor e exaltação do ego. Em termos psicológicos, esse é o ego inflado, que contém energias preciosas, mas que não sabe utilizá-las convenientemente. A criança vive uma fase egocêntrica, na qual pensa ser o centro do universo e que todos seus desejos devem ser atendidos. E é justamente nesse período que a educação do ser tem importância fundamental, devendo ser aproveitada por pais e educadores para estabelecer os limites pelos quais a criança pode transitar, direcionando de forma saudável a construção da sua personalidade. Não sendo educada convenientemente, o egocentrismo vai se transformando em egoísmo, onde não apenas acredita ser o centro do universo, mas que pode servir-se das pessoas e descartá-las como se fossem simples objetos. Para o egoísta, os verbos ter, controlar, descartar e seus sinônimos estão sempre por perto. E isso não se refere apenas às coisas, mas também às pessoas, pois como o egoísta precisa de bajuladores para alimentar o seu cortejo de vaidades, encontra naqueles que o invejam a oportunidade de exaltar-se. E ainda, faz-se passar muitas vezes por pessoa generosa. Nesta busca insana de tentar sobrepor-se aos demais, a projeção de imagem é alimentada a cada instante, mesmo que seja algo sem substância para sobreviver por longo tempo. Mas o egoísta não está preocupado com isso, pois busca resposta e resultados imediatos, aspirando por ser reconhecido e muitas vezes tido em autoestima pelos outros, utiliza-se das artimanhas que tem ao seu alcance. O egoísta levará uma vida sem sentido, até que a existência o convoque para a prestação de contas. E que por mais que durem os prazeres e bajulações, chega o momento em que as reflexões batem à porta e a alma esquecida cobra um preço alto aos insanos. Conflitos, crises das mais diversas e o próprio vazio existencial serve como um chamamento da alma para que o ego passe a buscar um significado mais profundo e passe a direcionar a vida de maneira saudável. Há um infinito em nós que não nos esquece e na primeira oportunidade nos alcança. Normalmente, o ego imaturo busca fugir dessas crises, solucioná-las de forma mágica, entregando-se aos mecanismos de fuga, às buscas miraculosas, ou recorrerá a formas astuciosas de tentar inflar ainda mais o ego, na tentativa de tentar preencher-se. Mas nenhum vazio interior pode ser preenchido com coisas, e chega o momento em que o embate se torna inevitável. Nesse momento, faça a oportunidade de canalizar a energia inconveniente, abrigada no ego, de uma nova forma. Essa é a importância de se ter um sentimento existencial, algo em que acreditamos, pautado em valores nobres e construtivos, e que mesmo sendo vistos como ilusão e perda de tempo pela maioria, e não poderíamos esperar julgamento diferente numa sociedade egoísta e materialista, nos faz retomar a marcha da vida e passar do egoísmo ao altruísmo. Certamente, não é algo que se dá da noite para o dia, e toda uma jornada deverá ainda ser percorrida. E por incrível que possa parecer, o altruísta não é aquele que direciona sua vida para o outro, mas aquele que, tendo encontrado consigo mesmo, exercita o respeito, a amorosidade, a fraternidade e os valores éticos morais como base para a sua existência. Neste contexto, estabelece Joana de Ângeles. As ações humanistas são o passo que desvela a consciência ética do indivíduo que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. Então, através do altruísmo, exercitamos as virtudes para poder libertar-se dessa grande chaga da humanidade. E André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos traz a receita contra o egoísmo e diz assim: primeiro, procure esquecer o lado escuro da personalidade do próximo. Segundo, aprenda a ouvir com calma os longos apontamentos do seu irmão, sem o impulso de interromper-lhe a palavra. Terceiro, ouvide a ilusão de que seus parentes são as melhores pessoas do mundo e de que a sua casa deve merecer privilégios especiais. quarto. Não dispute a paternidade das ideias proveitosas, ainda mesmo que haja atravessado o seu pensamento, de vez que a autoria de todos os serviços de elevação pertence, em seus alicerces, em Jesus, o nosso Mestre e Senhor. Quinto, não cultive referências à sua própria pessoa, para que a vaidade não faça ninho em seu coração. 6. Escute com serenidade e silêncio as observações ásperas dos seus superiores hierárquicos e auxilie com calma e bondade os companheiros ou subalternos quando estiverem tocados pela nuvem de perturbação. 7. Receba com carinho as pessoas neurastênicas ou desarvoradas, vacinando seu fígado e a sua cabeça contra a intemperança mental. 8. Abandone toda espécie de crítica, compreendendo que você poderia estar no banco da reprovação. 9. Habitue-se a respeitar as criaturas que adotem ponto de vista diferente dos seus e que elegeram um gênero de felicidade diversa da sua para viverem na Terra com o necessário equilíbrio. E por último, 10. Honre a caridade em sua própria casa, ajudando em primeiro lugar os seus próprios familiares, através do rigoroso desempenho de suas obrigações, para que você esteja realmente habilitado a servir o mundo e a humanidade, hoje e sempre. E para concluir nosso estudo de hoje, vamos deixar para as nossas reflexões mensagem extraída do site Momento Espírita, da Federação Espírita do Estado do Paraná, que tem como título Vencendo o Egoísmo, e diz assim: os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é a chaga que deve desaparecer da face da Terra. Por causa do egoísmo, nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo o que vê, observa, acredita que deva lhe servir. Negação da caridade. O egoísmo gera insegurança para os homens, porque como o egoísmo e o orgulho andam de mãos dadas, a vida será sempre uma corrida em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que nada, nem ninguém merece respeito. Observa-se repetidas vezes, nos coletivos apinhados, a corrida por um banco para sentar-se. Não se respeitam idosos, com dificuldades de equilíbrio, que são simplesmente empurrados. Não se respeitam deficientes, na sua marcha difícil, nem mulheres com criança no colo. O que importa é que o egoísta esteja confortavelmente acomodado. Dessa pequena amostra cotidiana, passamos ao panorama do mundo, onde nações ricas contrastam-se com as misérrimas, com o povo a morrer de fome. Isso nos recorda de uma grande fome que se abateu sobre um país europeu em determinada época. Os pobres e, sobretudo, as crianças sofriam muito. Um homem abastado chamou 20 crianças e lhes disse que todos os dias ele compareceria à praça com uma cesta, com um pão para cada uma delas. Um pão por dia é o que receberiam, até que a fome se extinguisse no país. As crianças esfomeadas partiram para cima da cesta e brigaram cada uma, querendo o pão maior. Terminada a batalha, cada qual saiu a correr com seu trunfo, o pão para matar a fome. Foram-se todos, à exceção de uma garotinha. A distância ficou a olhar o homem. Chegou devagar, pegou o último e menor pão que sobrara na cesta, agradeceu, sorriu e foi embora. No dia seguinte, as crianças voltaram. Aos empurrões e tapas disputaram os pães maiores. Para a pequena, restou um pãozinho fininho, nem metade do tamanho dos outros. Quando, ao chegar em casa, sua mãe abriu o pequeno pão e encontrou 6 moedas de prata. A garota correu para devolvê-las ao homem, que lhe disse: "São suas, não é engano. Mandei colocar as moedas no menor pão para recompensar você." E concluiu a lição: "Lembre-se de que as pessoas que preferem o menor pedaço a disputarem, de forma egoísta e agressiva, a maior parte vão encontrar bênçãos bem maiores do que o dinheiro em seu caminho. Existem muitas almas solitárias, simplesmente porque não se resolvem a arrebentar as amarras do egoísmo para serem úteis a alguém. O egoísmo pode ser considerado como uma velha e inútil roupa que conserva no lar do orgulho. E o melhor antídoto para o mal do egoísmo é o conhecimento da vida espiritual." Esse era o nosso estudo de hoje. Eu queria mais uma vez agradecer a audiência de todos e pedir que a paz de Deus e de Jesus esteja sempre em nossos corações e nos nossos lares. E aproveitando a oportunidade, eu queria convidar a todos para estarmos juntos diariamente às 10 horas, pela nossa, pela sua, Web Rádio Verdade e Luz, com o programa Caminho, Verdade e Vida. E que a partir de agora, você pode ouvir os programas anteriores pelo nosso podcast. É só acessar nosso site www.webradioverdadeluz.org.br, repetindo: www.webradioverdadeluz.org.br. Muito obrigado.
Você acompanhou pela Web Rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.
Web Rádio Verdade e Luz, a sua rádio espírita.